Viajar é para Todos é um podcast do Automóvel Clube Portugal que vem mostrar que viajar é mesmo para todos, independentemente das condições e características de cada um. Eu sou a Sofia Martins, sou autora do blog Just Go by Sofia, sou paraplégica, adoro viajar, já visitei mais de 40 países e concretizei o sonho de dar uma volta ao mundo. Aqui trago convidados com outras visões e outras necessidades, esperando contribuir para que outras pessoas descompliquem na hora de escolher o destino e partir. Este podcast tem o patrocínio da Max Finance. Olá, bem-vindos ao Viajar é para Todos, um podcast do Automóvel Clube Portugal. A minha convidada de hoje é a Mónica Rodrigues. Olá, Mónica.
Olá, Sofia.
Obrigada por aceitares vir nesta viagem comigo.
Obrigada.
Vamos fazer o check-in?
Sim.
E para onde é que vamos?
Vamos para a Islândia.
A Islândia, talvez o destino mais escolhido aqui do Viajar é para Todos, e eu percebo porquê.
Também, também.
A Mónica não dispensa um acessório, a sua máquina fotográfica. Diz que tem duas paixões, a captação e a criação de imagem, e fez delas a sua profissão. A Mónica é fotógrafa e designer. E eu acrescentaria aqui outra paixão, as viagens, talvez. Há um ano descobriu que sofre de uma doença crónica degenerativa, esclerose múltipla, que lhe trocou as voltas, ou talvez não, é o que vamos tentar perceber. Mónica, fotografia e viagem estão quase sempre ligadas, sim, pelo menos comigo estão. Como é que é a Mónica, fotógrafa e viajante? Levanta-se às 5 da manhã para ir apanhar o nascer do sol? Como é que é?
Não. A minha vida normal, tento não ser muito chata, porque lá está, normalmente não viajo sozinha, portanto também não quero aborrecer quem está comigo.
Eu sei bem o que é isso.
Não quero aborrecer, mas estou sempre com a máquina na mão.
Sempre de máquina.
A tudo, eu vou andar a tirar fotografias, portanto tenho mesmo uma paixão.
É.
Fotografia acabou por ser uma forma de eu ver o mundo de outra maneira, ajudou-me a ver as coisas ao pormenor. E isso, pronto, acabou por ser bom também para as viagens, não é? Porque acabou por ver muita coisa que se calhar me passava despercebido, que eu acabo, sim, por estar a ver para... Não, para captar fotografia, porque a fotografia acaba por ser um complemento da memória, mas pronto, acho que me ajuda muito.
E o que é que veio antes, a fotografia ou as viagens?
Veio a fotografia.
A fotografia.
Sim, eu só comecei a viajar aos 18 anos, portanto já foi... Não viajava muito com os meus pais, porque eles também não tinham... Nunca nos faltou nada, mas pronto, lá está, as viagens eram uma coisa que não acontecia, só por cá, de carro. E então só aos 18 anos é que fomos à Disney, os quatro, eu, os meus pais e a minha irmã. Portanto, foi quando eu comecei a viajar e a partir daí queria aqui um bichinho de adorei, e então quero mais. E
foi...
pronto, só quando comecei a trabalhar com o meu dinheiro é que comecei a viajar.
Eu vi agora as tuas fotografias de Nova Iorque, lindíssimas.
Obrigada.
Que me levaram até lá e parecia que estava dentro de um filme, porque realmente tão lindíssimo. Mas como é que foi Nova Iorque?
Foi espetacular, eu ficava lá.
Sim.
Eu acho que a frase que eu mais disse foi, ai, adoro. Enquanto via as coisas, o meu namorado só me dizia, já percebi, já ouvi, mas estava completamente encantada, porque aquilo é incrível, é um mundo. Eu trabalho por conta própria, portanto eu trabalho em casa sozinha, eu gosto muito do meu sossego, mas a verdade é que chegando lá, eu acho que na primeira hora eu vi mais pessoas do que nos últimos 6 meses, aquilo é mesmo muita gente, muita coisa a acontecer, e eu adoro esse oposto, não é, da minha vida aqui, e acabou por ser muito interessante também nesse sentido, de repente aquela injeção de informação e de pessoas e de vida a acontecer.
Sim.
E eu adorei aquele ambiente. E lá está, é isso. Eu senti-me que estava dentro de um filme.
É, não é? É um bocadinho, mas
sim.
Nós já vimos tantos filmes em Nova Iorque
que acho que
é acabamos por ter essa sensação.
Sim.
E eu acho ótimo. E para a fotografia também é,
sim,
um bom destino, não é?
É. Eu acho que qualquer fotografia, eu publiquei agora há pouco tempo umas do metro e toda a gente disse, ai, parece que foi assim uma coisa,
não.
Eu disse que foi super espontâneo, eu não fiz uma sessão, não é? Não estive lá a perder tempo, enquanto estava à espera do metro, fui tirando umas fotografias, portanto, é mesmo aquilo que é muito cinematográfico, é um cenário ao ar livre.
Estão lindíssimas. Olha, e fala-me mais um bocadinho das tuas viagens. Onde é que costumas ir? O que é que gostas mais?
Eu normalmente prefiro viagens de natureza.
Sim.
pronto, que acabou por bater aqui um bocadinho com esta questão da esclerose, porque afetou-me a perna, portanto, inicialmente foi assim um choque, porque de repente fazer trilhos, fazer esse tipo de coisa, não é que faça trilhos muito difíceis, porque eu viajo com o meu namorado,
era o que gostávamos de fazer.
Caminhar em zonas mais naturais. E pronto, acaba por ser assim um dos destinos que eu gosto mais, procuro muito nesse sentido coisas que tenham mais natureza, mas pronto, gosto obviamente também de viajar aqui pela Europa, pelas cidades, eu gosto tudo, eu sou uma vendida, eu gosto tudo, vou todo lado e gosto tudo.
É, não é? É como eu também, apesar de gostar mais de cidades, também gosto de todos os destinos. Mónica, passou muito pouco tempo desde que tu tiveste o diagnóstico, eu creio que foi há um ano, mais ou menos, nós trocámos algumas mensagens que até me tocaram, porque na altura disseste que quando recebeste o diagnóstico te lembraste de mim, talvez por aquilo que eu passo no meu, nas minhas redes sociais e no meu blog. Como é que foi ter esse diagnóstico e pensar que talvez isso te pudesse afetar, que possa vir a afetar ou não, as tuas viagens e até o teu dia-a-dia, não é?
Foi um choque, não é? Quando recebi assim a notícia foi... Porque foi tudo muito repentino, foi efetivamente há um ano, foi em fevereiro do ano passado. Foi de um dia para o outro, acordei com o lateral do corpo dormente. Quer dizer, eu fui-me deitar já com uma dormência nesta zona que é onde tenho o nervo que está afetado. Mas achei que tinha sido uma posição, está dormente, ok, tipo, estive aqui dobrada, pronto, fui-me deitar a pensar que ia passar e quando acordei estava, não só estava pior de alastrar, como pronto, estava completamente dormente, não perdia força, mas como estava dormente procurei logo ajuda médica nesse dia.
Sim.
E acho que foi o melhor que fiz, felizmente encontrei uma médica que foi espetacular no sentido de, ok, não sabemos o que é, podemos fazer aqui uma série de exames, mas temos aqui já alguns. Ela encaminhou-me logo para uma ressonância magnética, que eu acho que foi a melhor opção para descobrir logo o que é.
Claro.
Porque podia. Obviamente, houve aqui também análise ao sangue e tudo mais, mas pronto, mas houve logo um sentido de vamos mais a fundo, porque pode ser aqui uma série de coisas. Não sei se ela suspeitou logo disso, pronto, mas a verdade é que logo na primeira ressonância não houve certezas, porque depois foi preciso fazer mais uma série de exames, mas houve logo a suspeita de quase certeza que é. E pronto, e para mim foi um grande choque, porque eu não conhecia ninguém que tivesse a doença, é um nome que assusta, porque depois a verdade é, quando não conhecemos ninguém, vamos ao Google. O Google é a pior coisa que podemos ver, não é? Toda a gente sabe, mas acabamos todos por ir lá.
Fazemos todos isso,
sim. E pronto, e então acabou por ser aquele choque de o que é que me vai acontecer. Nesse processo, desde a dormência, eu comecei a perder força na perna. Eu já tinha alguns sinais antes da dormência, portanto, eu de vez em quando ia andar e falhava-me um bocadinho a perna. Mas como eu faço aulas de dança, associei que pudesse ser alguma coisa mais muscular, algum jeito, algum esforço a mais, portanto, fui ignorando. Mas a verdade é que depois, efetivamente, a perna falhou e pronto, e aí acho que foi o meu grande choque de, ok, agora não consigo andar, como é que eu vou fazer? É certo que foi só uma perna, pronto, andava com muletas na altura, mas pronto, é aquele choque de realidade de repente não conseguir. E pronto, e sendo fotógrafa também, para além do design, obviamente que o design conseguiria fazê-lo sentada.
Eu sei que estás a fazer um tratamento que te está a ajudar, que consiste em quê?
É assim, de 6 em 6 meses eu vou ao hospital e pronto, é intravenoso. É uma medicação que, pronto, não existe cura, mas o que esta medicação faz é ajuda a controlar surtos, possíveis surtos. Portanto, ajuda a manter esta doença um bocadinho estagnada, no meu caso, felizmente, é o que está a acontecer. Pode não acontecer, pronto, depois cada pessoa é uma pessoa, a verdade é que esta doença não é linear, portanto, ninguém me consegue dizer, olha, vai acontecer assim, assado. Isto foi também uma das coisas que me assustou muito no início, foi que ninguém me conseguia dar respostas de o que é que vai acontecer, mas pronto, felizmente está a resultar bem e pronto, e é isso, eu de 6 em 6 meses vou ao hospital, fico lá umas horas a levar a medicação.
E indo aqui às viagens, como é que isso te afeta, se é que te afeta alguma coisa? O que é que implica viajar com uma esclerose múltipla?
Teve que haver aqui um pequeno ajuste de da minha realidade, porque eu sou conhecida por ser a louca que não para e que quer ver tudo e que anda sempre a correr.
Sim.
É certo que desde que fui mãe que tive que reduzir o ritmo, mas a verdade é que pronto, mesmo assim o meu filho felizmente foi habituado desde pequeno ao nosso ritmo, portanto sempre esteve habituado, vamos para ali, vamos para lá, e pronto, ele acompanha. E agora tivemos que reduzir mais um bocadinho porque... Pronto, lá está, posso de repente, acordo um dia que estou muito mais cansada, sim, a fadiga pode vir de repente. Por exemplo, agora em Nova Iorque, ao final do dia, eu ando sempre com a minha bengala. Não, sim, preciso dela, felizmente, agora para caminhar no dia-a-dia, mas a verdade é que ao fim de 20 mil passos num dia, ao fim do dia já andava com ela, porque pronto, a perna começa a pesar um bocadinho.
Sim.
E então é mais nesse sentido. E pronto, eu vou ter que medicação diária, que eu não estava habituada, eu sou aquela pessoa que detesta tomar comprimidos, sim, e todos os dias agora tenho que tomar comprimidos, claro, para controlar.
Em termos de passagem no aeroporto, isso, não há qualquer...
Não, inicialmente eu tive algum receio, eu tenho sempre algum receio por causa da bengala, não é?
Sim.
Quer ser, uma pessoa passa com uma bengala. Mas pronto, até ver, ninguém sequer pergunta o que é. Portanto, claro, conseguem perceber. E a verdade é que pronto, também levo sempre a medicação, apesar de levar tudo, pronto, faço a separação dos líquidos, mas levo sempre uma bolsa transparente à parte com a minha medicação.
Uhum. Levas contigo.
Levo sempre comigo, levo sempre a mais também, isso é uma coisa importante, que é a noção de pode haver algum atraso,
uhum,
eu tenho que ter a minha medicação comigo para tomar, portanto levo sempre a mais dias do que vou.
Tens que levar receitas ou alguma declaração médica?
Não, não. Pelo menos os destinos que eu tenho feito, não. Até agora não tive nenhum problema. Levei na primeira porque não sabia o que é que ia, mas nunca me pediram.
Nunca te pediram. Nunca me
perguntaram nada, assim, foi sempre muito...
Às vezes por causa da quantidade, eu também não levo, mas não sei.
Pois.
Acho que arrisco um bocadinho.
Sim.
Sei que também adotaste o cordão dos girassóis, não sei se é, sim, assim que se diz.
Sim,
acho que
sim.
Para as doenças e para as deficiências invisíveis. Queres explicar um bocadinho o que é? Isso te ajuda de alguma maneira?
Eu descobri por causa da doença, que não fazia, não conhecia de todo. E eu acho que é uma coisa muito importante de toda a gente conhecer, mesmo quem não tem doenças, nem que seja para...
Claro.
Para ajudar quem tem, não é? E pronto, esse cordão, para descobrir que é um projeto que é das tais doenças invisíveis, que é para identificar as pessoas, para as pessoas conseguirem ser identificadas onde vão, onde quer que vão, terem o cordão para quem vê, saber que a pessoa tem alguma coisa que incapacita de alguma maneira. Eu, no meu caso, não tenho o cartão, mas existe um cartão que podemos ter a nossa identificação, dizer qual é que é a doença que temos e quais é que são as nossas incapacidades, que é, para o caso de acontecer alguma coisa, facilmente identificam e sabem o que é, porque as pessoas têm eu tenho sempre comigo, tenho ali...
Cordão e um cartão.
Para pôr ao pescoço e tem uma pontinha, pronto, aquilo dá para pôr na ponta da fita,
sim, sim, cartão. Sim, sim, sim.
Com a identificação das doenças, por exemplo. Até pode ser uma coisa muito simples, porque aquilo tem várias opções para pôr. Até pode ser uma coisa muito simples, como não consigo estar muito tempo em pé.
Claro.
Ou preciso de assistência. Eu posso ter que ir mais vezes à casa de banho, ou não, sim, vejo muito bem. E isso está lá tudo identificado com símbolos.
Sim.
É fácil de identificar as pessoas o que é que têm para... Pronto, estando sozinha, por exemplo.
Até por uma questão de prioridades, não é?
E também, porque... também. No meu caso é o que tem sido mais.
Sim.
Eu noto mais no aeroporto até, que acabam por me dar prioridade porque tenho a fita comigo e pronto, tendo a questão também da perna, acabo por não conseguir estar. Eu consigo, mas nem sempre, não é? Porque lá está, como isto não é uma doença muito certa, eu hoje posso estar aqui muito bem e amanhã ter que andar com a minha bengala porque dói-me a perna, porque estive mais cansada, mais estressada,
claro,
dormi pior e pronto. Portanto, eu ando sempre com a fita e pronto, e no aeroporto acabam por ter esse cuidado de dizer, olha, às vezes eu até estou na fila normal e eles chamam mesmo, olha, venha aqui, pode passar.
E tu achas que reconhecem o cordão?
Sim, é assim, na primeira viagem que eu fiz com ele não reconheciam, agora nesta última já quase foi reconhecido por todas, tanto cá como...
Como nos outros países, sim.
Em certos sítios, por exemplo, em museus, alguns sim, outros não. Acho que depende de quem é que está.
E vês diferença de Portugal para outros destinos onde vais?
Sim, cá não.
Cá ninguém conhece.
Não conhecem mesmo de todo. Do que eu percebi, no Brasil acho que é onde se conhece mais.
Sim.
E cá na Europa não sei muito bem. Na Dinamarca eu notei que sim.
Lá reconheciam. Sim. Porque é muito importante, não é?
Sim,
eu
sim,
acho
sim.
que tem que se sensibilizar mais para essa questão, porque sim, é importantíssimo.
Uhum.
Já tiveste alguma situação assim de mais aflição em viagem?
Aflição, acho que não, a nível da doença em si. Já tive algumas situações mais de frustração pessoal.
Sim.
Não tanto propriamente de problema médico. Foi mesmo uhum. eu que queria fazer uma coisa e não estava a conseguir e pronto, e tive que contornar de outra maneira.
Claro. Então isso, de alguma forma, limita a escolha dos destinos ou não? Há pouco falaste que gostas de fazer natureza e trilhos,
sim.
portanto, se calhar agora tens que pensar de maneira diferente quando escolhes o destino.
Eu sou um bocadinho inconsciente nesse sentido, não penso muito. Não, obviamente que tenho. Eu acho que é mais a gestão da expectativa. Tenho que pensar um bocadinho de: ok, eu quero ir ali. Se calhar posso não conseguir, mas vou tentar. E pronto, depois quando chego lá é que giro e percebo: ok, olha, hoje não dá.
Sim.
Pronto, não vou.
Uhum.
Óbvio que não é assim tão simples, não é? Que no momento fico muito mais frustrada, mas pronto, mas é uma aceitação e acho que no fundo é o principal desta doença, é a aceitação.
Uhum. E há sempre alternativas, não é?
Porque... E lá está, e às vezes não consigo em 5 minutos, consigo uma hora, pronto, e
claro,
gerir o tempo.
Claro. E isso, quer dizer, também afeta aí um bocadinho o ritmo da família, mas até porque não viajas sozinha, não é? Uhum.
Ah, é tranquilo, porque eu é que sou a pessoa que quer correr e eles são super tranquilos.
Eles por eles vão.
Eu digo, vamos ali, eles vão.
Essa viagem que falas da Dinamarca foi muito impactante?
Foi porque foi a primeira que tive. Eu já tinha a viagem marcada, portanto foi em abril.
Okay.
Foi muito colada ao diagnóstico. Portanto,
sim.
Eu em fevereiro tive o surto, em março tive o diagnóstico confirmado.
Uhum.
Aliás, não, eu em abril, quando fui, já tinha praticamente confirmação, mas ainda não estava mesmo no papel. Mas já, a médica já me tinha dito que não havia grande
dúvida,
exato. Mas eu estive até à última a pensar que isto não vai acontecer, porque eu andava em exames médicos, vacinas, um monte de coisas,
sim.
exames. Portanto, fiquei até à última com aquela sensação de bolas, uma viagem que eu quero tanto fazer.
Uhum.
E não vai acontecer, pronto, felizmente aconteceu.
Aconteceu.
Mas lá está, ao ser a primeira
Uhum.
nesta realidade.
Se calhar teve algum impacto mais psicológico, não é?
Sim.
Do que físico.
Sim. E pronto, na altura ainda tinha bastante
Ainda
dificuldade em caminhar, portanto andava muito mais com a bengala do que agora. Andava mesmo, era mais o tempo que eu andava com ela do que aquele que não andava.
Uhum.
Mas fez-se. E lá está, e aí nesse momento tive que efetivamente ajustar o roteiro, porque já estava todo
Sim.
planeado, tive que ajustar de, ok, se calhar não vou conseguir fazer estas 5 coisas neste dia, vou ter que reduzir para 3.
Uhum.
E foi um bocadinho a sugerir de tudo. Depois tive uma situação, lá está, mais frustrante, que eu queria ir a um sítio e que não conseguia de todo, porque era para preciso caminhar numa praia longa. E eu vi assim ao longe, e eu assim, ok, queria ir ali ao fundo. Mas eu não conseguia andar na areia, era completamente inviável para mim naquele momento. Então foi aquele gerir das primeiras frustrações, de perceber que, ok, agora tenho aqui uma limitação que não tinha.
Então, ao mesmo tempo também foi ver que dá para ir e
exato.
Que dá para fazer e
sim.
Que dá para contornar.
Tá. É tudo muito um trabalho muito interno, acho eu, é mais do que o físico, é obviamente que a parte física de fisioterapia e tudo mais é importante, mas a parte psicológica de gerirmos as nossas expectativas, no fundo é isto, e a nossa realidade e aceitar.
É isso, é ir gerindo.
Sim.
E ir fazendo, não deixar de ir nunca,
Claro,
não
claro. Sim.
Menos. É o meu lema.
Também, também.
Como tu já disseste, cada pessoa é uma pessoa e cada doença afeta a pessoa de uma maneira diferente, mas que sugestão darias a uma pessoa que acaba de ter esse diagnóstico?
Que é possível, não é? No fundo, que é possível voltar a uma normalidade, mesmo que não seja uma normalidade que era a da pessoa, porque eu senti muito isso, as pessoas disseram muito de ah, mas é possível ter uma vida normal com o tratamento, e eu sei que sim, e eu sabia que sim, mas a verdade é que este normal não era o meu normal, portanto eu tive que haver aqui um ajuste, e eu acho que eu diria às pessoas, respira fundo, é possível, mas vai haver aqui um processo que vais ter que aceitar, vais ter que perceber e aceitar que vai haver aqui uma mudança na tua vida. É certo que é uma mudança, não vai ser tudo igual.
Claro.
Mas é possível as coisas depois ficarem bem de outra maneira, mas ficam bem.
Estamos a chegar à Islândia. Porquê a Islândia?
Que é espetacular.
Já foste? Já ou estavas de ir?
Foi, já fui. Era a minha viagem de sonho.
Sim?
Sim. E eu tive anos a sonhar em ir, depois tive 2 anos a planear a viagem.
A sério?
E depois, quando chegou o momento, veio o Covid. Eu tive que adiar mais 2 anos, portanto.
Oh, então isso foi.
Mas quando lá cheguei foi, finalmente, estou aqui.
E como é que é? Como é que foi a viagem?
Foi incrível, foram 18 dias.
18 dias na Islândia? Deram a volta à ilha?
Sim, sim.
Toda?
Foi assim muito calmo, foi muito ao ritmo, ainda não tinha a doença.
Claro.
Mas fizemos tudo um ritmo mesmo para viver o país, e foi, aquilo é outro planeta.
É.
Acho que é o que eu costumo dizer às pessoas, eu senti que estava noutro planeta, que aquilo é.
E eu acho que são vários planetas dentro de um planeta,
sim,
não é?
Porque sim.
Vai mudando muito.
A rapidez com que muda uma paisagem para outra. De repente estamos no meio do musgo, depois passamos por um deserto de areia preta, depois já é tudo, sei lá, amarelo. Não sei, aquilo é incrível.
Deve ter tirado quantas mil fotografias?
Muitas, muitas, muitas. Aquilo estava imparável completamente. Sim.
Não, é lindíssimo.
Sim.
É espetacular. Gostavas de voltar?
Gostava.
Sim.
Muito.
E
não digo que mudava-me para lá porque é muito frio.
Pois é, sim, é a pior parte, sim, da Islândia.
Se bem que depois é aceitável, porque na verdade nós, quando chegámos, estávamos todos encasacados, mas ao fim de 3 dias já estávamos sem casaco, já nos tínhamos habituado ao ambiente, mas de qualquer maneira, acho que no inverno.
Comigo não aconteceu, e eu fui no verão.
Nós fomos em maio, mas eu acho que no inverno não ter muitas horas de sol ia-me custar muito.
Sim.
Mas, incrível.
Muito vento e dá ali uma sensação ainda de mais frio.
Não apanhámos muito. Só numa zona específica, a zona mais este, é que apanhámos um bocadinho mais vento, depois de resto foi tranquilo, não apanhámos quase vento nenhum. Foi uma viagem muito marcante.
Uhum. E as próximas?
Só tenho uma viagem marcada. Vou a Milão com as minhas amigas, porque fomos todas fazer, eu fiz agora, mas fazemos todas 40 anos este ano, então dissemos, as quarentonas vão todas viajar juntas, deixamos os maridos e os filhos e vamos.
Boa. Mas achas que vais continuar a fazer natureza ou agora estás mais inclinada para a cidade?
Vou continuar a fazer natureza, acho que não, não há como.
Nem Nova Iorque mudou.
Não, 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 eu gostei muito, foi muito incrível. Mas foi a sensação que eu tive de Nova Iorque, foi que foi muito ligada àquilo que eu também gosto na natureza, que é curioso. Que é, eu adoro montanhas, já sabe, pronto, a Islândia é aquela coisa de montanhas gigantes, as cascatas gigantes, tudo o que me faz sentir pequena.
Sim.
Eu acho muita piada aquela coisa de nós pequeninos no mundo, não é?
Okay.
E então, eu acho que foi essa a piada de Nova Iorque também, não é? Aquela, sim, sensação de eu estou aqui,
os arranha-céus.
Isto é tudo gigante, é tudo em grande, e a sensação de eu posso fazer o que eu quiser aqui, que ninguém repara, que isto é um mundo, as pessoas estão na vida delas, estão a passar, tipo, há pessoas a cantar na rua, há pessoas a dançar, e ninguém olha, ninguém quer saber, está cada um na sua. Eu acho que foi muito essa sensação de somos pequeninos no mundo.
Sim, e ali no meio daqueles arranha-céus é a sensação que nós temos, sim, não é? E mais do que Milão?
Ainda não. Nada planeado.
Obrigada, Mónica. Foi um prazer ter-te aqui. Nos próximos episódios vamos abordar outras condições e outras características. Pode acompanhar o podcast nas plataformas habituais de podcast ou no site do Automóvel Clube Portugal ou no meu, justgo.com.pt. Até à próxima.